Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos ver por onde a gente vai começar. Hello. Quando a gente vem à casa, a Sião, a casa de Deus, não é o prédio, mas é onde a igreja está. Se é onde a igreja está, é o prédio, né? É aqui. É onde você está. Onde Jacó estava lá no monte, ele colocou uma pedra e deitou, botou a cabeça em cima da pedra e sonhou que lá era a igreja. E ele colocou o nome naquela pedra, naquele lugar, de Betel. É que significa a casa de Deus. Por isso que tem uma igreja que chama Igreja Betel, né? Então, a casa de Deus, ela pode ser muito bem onde você estiver. Onde você está. Onde você estiver, ali pode ser a casa de Deus. Amém? Quando, né? Quando que isso acontece? Quando? Por que que aconteceu com Jacó? Porque Jacó, Deus estava ali com Jacó. Deus estava com Jacó, então ali era a casa de Deus. Se Deus estiver com você, onde você estiver, né? Então, quando você vem para cá, aqui passa a ser como se fosse lá no monte, onde estava a pedra, onde Jacó chamou de casa de Deus. Então, aqui também, quando você chega, nem que você chegue atrasado, quase uma hora depois, né? Não tem problema. Mas você chegou atrasado na casa de Deus, não tem problema não, né? Quando você vai para a casa de Deus, desinteressado, sem saber o que você vai fazer na casa de Deus, quando você vai sem motivação, eu tenho certeza que Jacó estava lá em cima do monte, sozinho, mas motivado, ele estava ali, ele já chegou ali com Deus. Já chegou ali com Deus. Deitou, botou a cabeça na pedra, dormiu, estava tranquilo, né? Sonhou, viu os anjos subindo, descendo, ligando a terra, o céu. Então, eu estava explicando e vendo aqui antes de entrar ali e de entrar na palavra escrita que eu vou trazer para vocês, mostrando como realmente as coisas estão, como as coisas estão acontecendo. Como as coisas estão acontecendo. Tem uma palavra escrita que eu trouxe comigo. Tem um que eu estou falando aqui agora, sobre a casa de Deus, sobre o interesse, sobre qual é o sentimento que você tem pela casa de Deus, qual é o respeito, o compromisso que você tem pela casa de Deus. né? Qual a sua qual o seu compromisso, né? Qual o seu compromisso? Você tem uma aliança? Se você tem uma aliança, a casa de Deus depende de você. Você tem uma aliança, porque se você tem uma aliança, você participa da aliança. Se você tem uma aliança, você vai ter direitos e obrigações. Toda aliança, todo acordo que você faz, todo contrato que você faz, tem direitos e obrigações. Deus está se oferecendo a nós. Deus está propondo para nós, se nós queremos ser povo de Deus. Deus está se oferecendo a nós, para ver se nós aceitamos a aliança. Nós aceitamos fazer esse compromisso com Deus. O Velho Testamento era uma aliança. Testamento, né? Era uma aliança. O Novo Testamento é uma nova aliança. Então é como se Deus estivesse tornando aquela velha aliança, perdeu a força com a nova aliança. A velha, eu estou explicando para vocês, porque eu também, né, certamente Deus mandou falar com vocês, para ver se vocês querem. Para ver se você quer. Porque ninguém vai assinar na aliança se não quiser. Como é que vai? Não, eu não quero. Né? Se a gente assina um documento, porque nós lemos o documento, né? A gente só não consegue ler aqueles contratos de telefone, que tem 100 páginas, né? Com escrito pequenininho. Aquilo é para o sujeito não ler mesmo. Aí o caboclo assina, né? Contrato de lote, né, Valério? Tem mil coisas assim para você ler, que você não assina, fala, não, eu vou ler esse trem, não. Aí você assina, depois eles vêm cobrando de você tudo que está no contrato. Então tem uma aliança. E os fundamentos, os princípios da aliança, tá, estão aqui. Eu garanto para você que não é como um contrato lá da Valéria, não. E nem da Tim, da Claro. Não é. São poucas coisas. A nova aliança, ela foi reduzida em poucas palavras. Deus está propondo. Se você fizer aliança com Deus, você vai ter direitos, como a gente tem, assinou lá, você vai pagar direitinho, você tem direito lá no quantos metros? 300 metros. O outro tem direito lá, 400 metros, depende de quanto foi que ele pagou. Você tem direito de usar a internet, a linha de telefone, etc. tal, porque você está cumprindo com o contrato. Então Deus fez uma aliança com a gente, uma nova aliança. E todos os dias, toda reunião, ele tenta vender o produto. Ele tenta vender o produto. Pensa bem para você ver se não é desse jeito. Lembra que a Valéria não faltava uma reunião? Não faltava, estava aqui cantando, né? Vendendo o produto. Agora já pode faltar. Já vendeu o produto, já vendeu. Agora tem outro tratamento, Valéria? Está saindo outro. Aí você vai ver ela aí, toda reunião. Estou brincando, estou aproveitando. aproveitando para, né, para dar uma... dizendo para você, você faz, você fica esperto. Senão você vai vender o produto e não vai fazer aliança com Deus. Mas não é assim. Cada reunião, Deus está aqui. Fazendo o quê? Tentando vender o seu produto. Quanto mais alianças ele fizer, quanto mais acordo ele fizer, mais pessoas ele consegue salvar. Dá para entender? Quanto mais pessoas fizerem aliança com Deus, mais serão salvos. E a vontade de Deus é exatamente salvar todo mundo. Não, a vontade de Deus não é que ninguém se perca. Não é que alguém se perca, mas que todos sejam salvos. Então ele vem, propõe a aliança, né? Propõe a salvação em nós. E nós então, vamos ver se nós aceitamos. Nós aceitamos. Se nós quisermos, nós vamos assinar. Nós vamos fazer o acordo com ele e ele conosco. Nós vamos fazer com ele e ele com a gente. Então vamos observar, nessa reunião, cada reunião ele vem de uma forma. É a mesma coisa do vendedor, realmente. Cada reunião, cada vez que você encontra com ele, ele está tentando, né, mostrar o produto de um ponto diferente, uma coisa diferente, etc. Tal, até que ele consegue realmente fazer você assinar o contrato. A hora que você assina, ele não quer nem te ver mais, né? Não é o caso de Deus. Não é o caso de Deus. Deus, ele faz uma aliança conosco. A proposta dele é diferente. Ele faz uma aliança com a gente. E através dessa aliança, a proposta dele é salvar você. Como ele vai te salvar? Ele vai ter que estar com você todos os dias? Como é que vai ser? Então, no louvor, cantou-se três músicas. Antes de falar, antes de qualquer coisa, o Alisson, ele sentou aqui na frente comigo, eu falei para ele, na hora, para depois, o que eu ia dizer depois. O que eu falei para ele? Eu falei para ele, ó, repara no que está falando as músicas. Repara, presta atenção. O que está acontecendo com as músicas? O que Deus está falando através da música? Porque eu posso, às vezes, cantar, como nós falamos outro dia aí, eu posso cantar, mas não prestar atenção no que eu estou cantando. Então, não vai fazer efeito nenhum. É a mesma coisa de eu ler o contrato e não entender nada. Ler as cláusulas do contrato e não entender nada. Então eu vou assinar no escuro. Mas se eu observar o que está oferecendo para mim, eu posso, às vezes, não assinar. Mas não, eu não quero, eu não aceito. Desse jeito eu não quero. Durante as músicas, eu estava conversando com Deus, com o Alisson, antes dele chegar, eu estava conversando com Deus a respeito da música. E vendo que havia uma ligação entre o que nós falamos esses dias, entre o que estava ali acontecendo no meu coração, na minha mente, né, o que estava proposto para falar com a igreja. Estava as coisas estavam juntando ali. Então vamos ver, o que que falou na primeira música? Você lembra o que falou na primeira música? Você lembra, estava na segunda, terceira, sexta? Eu sou um Deus que falo, eu sou um Deus que ouço, eu sou um Deus que vejo. O que que ele estava mostrando? Hã? É o Deus que está sendo oferecido para você. Presta atenção. É o Deus que está sendo... É o produto. É o Deus que está sendo oferecido para você. Você quer esse Deus? Um Deus que fala? Você quer um Deus que vê? Você quer um Deus que escuta? Ou você quer um Deus morto? Parado? Que não responde, que não fala, que não vê as nossas necessidades? Eu sou um Deus que fala, eu sou um Deus que ouço, eu sou um Deus que vejo as suas necessidades. Amém? Quer dizer, eu sou um Deus vivo, eu sou um Deus que converso com você. Eu sou um Deus que existe. Pergunta para mim para ver se eu não respondo. Fala comigo para ver se eu não te ajudo. Esse é o Deus que está sendo oferecido a nós. Esse é o Deus que está sendo oferecido a nós. Na hora, eu ligava uma coisa, a palavra, eu ligava a palavra que eu ia falar com o que eu estava falando lá nesses dias, com, né? E vendo a música, né? Até mesmo para reforçar na minha fé. Porque às vezes a gente pensa que é a gente mesmo é que está fazendo a coisa. Mas, na verdade, não sou eu. A obra é de Deus. Se a obra não for de Deus, ninguém pode edificar a igreja se não for Deus. Edificar a igreja significa edificar você, fazer você assinar o contrato. Edificar você significa convencê-lo. Edificar você significa abrir os seus olhos e ganhar você, fazer você assinar o contrato. Isso é que é edificar a igreja. Ninguém pode fazer isso. Até mesmo porque eu não sou o dono da coisa. Eu não posso vender um negócio que não é meu. Né? De repente eu faço um contrato com você, e como que eu vou garantir? Eu não sou o Deus que vê as suas necessidades. O Deus que vê as suas necessidades, ele existe, mas não sou eu. Uma hora, um momento, algum momento na vida, você vai acreditar que esse Deus existe. Não é um Deus pendurado na parede, não é um Deus morto. Não é, é uma pessoa que fala, que ouve, que vê. Amém? Se ele fala, se ele ouve, se ele vê, ele deve ser semelhante a mim, porque o cavalo não vê. Aliás, o cavalo não fala, mas o cavalo vê. Deve ouvir, ouve também, mas não fala. Assim, o boi, né, o cachorro, aí pode ser o cachorro, pode ser não. Tudo indica que é um ser semelhante a mim, que é um... Que, por que que ele é semelhante a mim? Além de ouvir, ver, ele... Fala, a diferença dele para os demais seres. Ele é um Deus que fala. E outra coisa também importante que ele tem. O bicho não vê as minhas necessidades. Eu posso chegar lá e falar para o animal, falar, você é grandão, você é forte, me ajuda. Né? Não tem jeito, só em filme de cowboy, que o cavalo vai lá e salva o mocinho, né? Aqueles filmes de Zorro, o cavalo era tão inteligente que ele ia lá e ajudava o Zorro. Mas não tem, só um ser semelhante a nós pode entender as nossas necessidades. Só um ser realmente igual a mim, que pode entender as minhas necessidades. Até um dia, alguém falou assim, mas Deus é macho, né? Deus é homem, isso é machismo e tal. Eu falei, não, se Deus fosse macho, a Bíblia não fala que Deus é macho. Porque quando uma mulher fala com Deus, ele não entende as necessidades dela? Eu não entendo as necessidades da mulher, mas Deus entende. Quando Deus criou, cuidado para não entrar nesse negócio, pensar que é outra coisa. Mas quando Deus criou o homem, homem e mulher os criou. Então, o primeiro semelhante a Deus é homem e mulher. Não tem nada a ver com isso, você não põe, não mistura não. Viu? É homem e mulher os criou. Depois Deus tirou do homem, né? Então, Deus é Deus, não vamos confundir. Eu não sou homem, ele é Deus, mas ele é semelhante a você. Ele vê, pensa e entende você. Só que ele é Deus, e eu não sou Deus. Mas ele é Deus. Se uma mulher for falar com ele entende a mulher. Ele entende ela perfeitamente. Se for falar com um homem, ele entende o homem também. Mas não é sobre isso que nós vamos falar agora. Deixa para outra hora. A segunda música. Hã? Sei que os teus olhos, quer dizer, os olhos de Deus estão sempre atentos, observando a minha vida. O que mais? E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir. Não é, olha, ele está reforçando a primeira música. Sei que os teus olhos. Quer dizer que eu estou quase assinando o contrato. Eu estou quase aceitando. Senhor, eu sei que os seus olhos. Eu estou quase concordando com ele. Amém? Seus olhos são sensíveis, os seus ouvidos sensíveis, os seus olhos que são sensíveis, atentos, os seus ouvidos sensíveis, o que mais? Para ouvir o meu clamor, qualquer lugar que você estiver, que você fizer um clamor, você pedir a Deus, invocar o Senhor, Ele vai estar ali para te ajudar. Esse é o contrato, esse é o acordo que Ele está fazendo com você. Espera aí que vocês vão ver, jazinho que vocês vão ver. E cada vez que você, ao falar com ele, ele atende, cada vez que você clamar para ele e ele te ouvir, não vai demorar, você vai assinar o contrato. Não vai demorar, você vai estar plenamente de acordo com ele. Sim, Senhor. Rapaz, o que o Senhor quer mais de mim? Amém? Que o Senhor, tudo bem, o Senhor vai estar olhando por mim, o Senhor vai estar sensível a mim, o Senhor vai estar me vendo, o Senhor está, vai estar me cobrindo, me protegendo, tudo isso. Agora, tudo bem, esses são os meus direitos. E as minhas obrigações? O que, que eu tenho que fazer, Senhor? E a terceira música? Busco a tua face. Chego ao teu altar, sou sacrifício. É isso que ele quer. O que, que ele quer? Você. Ele quer? Você. Então ele não fez a proposta, ele não mostrou o que ele era, ele não propôs para você, e aí depois ele não disse o quê? Aí o contrato... Eu pago isso e tenho direito ao terreno, à coisa que eu estou comprando. Deus vai fazer comigo. O que, que Ele quer de mim? Eu. Ele quer de mim. Eu. Eu quero você. Então, o que, que Jesus fez? Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Sou o sacrifício. Amém? Vocês não ficaram comovidos, não? Amém? Não, ficou nada. Não vai assinar o contrato. Não vai. Eu já assinei faz tempo. E eu estou aqui vendendo o produto. Então, se o Senhor quer, a parte dele não é dinheiro, não é nada, a parte dele... O que, que ele quer de mim? Nenhum sacrifício, nada assim de especial. O que, que ele quer? Eu. Então, vamos à terceira da música, eu já falei. Se você não se sensibilizou, tá. Quem sabe na próxima a gente consegue vender o produto. Então vamos em frente. Aquele que se une a essa árvore, aquele que se une a essa árvore se torna um com ela. Então, esse azul vai ficar mais alto, porque o azul se uniu ao vermelho. Então esse azul vai ficar vermelho. Mais cedo ou mais tarde vai ficar vermelho. Esse azul se uniu a essa. E o vermelho... E o vermelho que se unir... Que foi enxertado. O vermelho que foi o azul que estava aqui... E o vermelho que foi arrancado de lá e trazido para cá, foi enxertado aqui, mais cedo ou mais tarde, vai ficar azul. Então, no mundo existe os dois lados. Existe aqueles que se unem a Deus, existe aqueles que se unem ao inimigo, aqueles que fazem acordo com esse e aqueles que fazem acordo com Deus. Na verdade, todos um dia estavam aqui, fizeram acordo, todos pecaram, todos destituídos foram da glória de Deus. E aí eu postei o seguinte, que aí aconteceu isso aqui, né? Então Deus veio, aquele tronco que foi Jesus, o renovo, aliás, o renovo não, era O fogo pegou, queimou tudo, mas não queimou Jesus. Não conseguiu destruir Jesus. E de Jesus nasceu, brotou essa árvore que está cada dia crescendo, que é Sião, que é a igreja. Então Deus está chamando a pessoa de lá para se unir a Ele. E está formando aqui a árvore que nós tínhamos desenhado aí. Está subindo. E aqui está nascendo uma árvore. Nasceu uma árvore da semente que foi Jesus. Então Jesus é a semente da nova humanidade. Jesus é a semente do novo homem. Ele está chamando você para quê? Ele está chamando você para quê? Fala aí, gente. Para se unir a Ele. E o que Ele propõe para você? Além de cuidar de você, além de te apoiar, além de te ouvir, te socorrer, além de fazer tanta coisa para você, é a sua salvação. Porque um dia que Ele promete destruir esse outro lado. Amém? Então, de um tronco que não queimou, nasceu Jesus muitos se uniram a Ele, e esse povo existe, essa nação, nação santa, povo escolhido, etc. Chego ao teu altar. Nós não podemos cantar sem entender. Nós não podemos só cantar. Nós temos que saber realmente o que é que nós estamos assinando. Por isso que Jesus fala assim: vai e abre os olhos desse povo. Não manda assinar de qualquer jeito, não. Mostra para ele que eu existo, que eu sou um Deus que falo, que eu sou um Deus que vejo, eu sou um Deus que escuto. Fala para ele de mim, fala de mim para ele. Quem sabe eles vão me querer. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Aí, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 50. Por que eu leio, por que eu estudo, por que eu examino as Escrituras? Porque eu aceitei essa aliança, eu aceitei fazer parte daquele, vamos dizer assim, eu aceitei fazer parte dessa. Eu trabalho, eu já estou trabalhando aqui. Bem, todos que passam, porque assim, ou nós somos escravos, ou nós somos servos do pecado, ou nós somos servos de Deus, ou nós fazemos uma coisa ou nós fazemos outra. Cada árvore vai produzir o seu fruto. Então eu trabalho, eu já estou trabalhando no reino. Aquele lá é o reino de Deus, esse aqui é o reino das trevas. Eu já estou trabalhando no reino de Deus. Amém? Eu como, eu bebo, sabe, eu passeio, eu ando, eu faço negócio, amém? Mas eu tenho um Deus, o meu Deus é o diferente, do Deus do mundo. Mas eu não sou impedido, não, eu sou igual, a única diferença é o Deus. A única diferença é qual é o Deus que você serve. Qual é o Deus que você uniu. A única diferença. Você vai comer, beber, trabalhar, casar. Você vai fazer o que você quiser. A diferença vai estar qual é o Deus que cuida de você. Qual é o Deus que ouve as suas orações? Qual é o Deus que ouve, que fala com você? Essa é a diferença. Amém, gente?
Amém.
Então, a mulher que saiu e rompeu a multidão e foi lá na frente e tocou em Jesus, saiu de lá curada. Mas a pessoa que ficou aqui de longe, com preguiça, sem interesse, não aconteceu nada. Mas a mulher que interessou foi lá. Aquele que subiu na árvore, não vou subir quando dou conta, mas aquele que subiu na árvore, antigamente eu subia. Jesus passou embaixo, olhou e falou para ele, desce. Eu vou comer lá na sua casa, vamos conversar. Aquela pessoa subiu na árvore, estava interessada. Ela chegava na hora, na reunião. Ela prestava atenção no que estava cantando. Ela queria saber das coisas. Ela conversava com Deus. Então, claro que aquele que interessar vai chegar na frente. Amém? Quem quer vai encontrar, quem quer vai. Se a pessoa não quer, ela não, nem vai atender o vendedor. Ela nem vai atender o vendedor. Tem diferença. Jesus chegou, alguém reclamou. O que você faz? Você dá atenção para o pecador. Ele falou: eu cheguei aqui e essa mulher me lavou os pés. Eu cheguei aqui, essa mulher me abraçou, me beijou, essa mulher me tratou aqui. Você chegou aqui, você nem olhou para mim. Você chegou e nem olhou. Você queria que eu fizesse o quê? Claro que eu tenho que dar atenção para essa mulher. Eu preciso dar atenção para essa mulher. Seria uma injustiça eu fazer com você o que você está fazendo? Amém? Vocês concordam? Então é isso, gente, é isso. Não é coisa assim do outro mundo, não. É uma coisa realmente muito fácil de entender. Muito fácil de entender. Aquele que me ama será amado. Aquele que me ama será amado. Jesus falou isso. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que me ama será amado. Quer dizer, as pessoas, mas Deus gosta demais de uns e às vezes de outros. Não a mesma coisa, se bem que ele ama todos. Mas a palavra de Deus tem que se cumprir. Sua palavra vai se cumprir, nós acabamos de cantar agora mesmo. Então, lendo lá na palavra, você vai ver que tem uma diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Tem uma diferença entre aquele que ama mais. Amém? A mulher tinha muito pecado, mas ela amava muito a Deus. A mulher tinha muito pecado. Mas ela amava muito. Então Jesus disse, aquele que muito perdoa, muito se ama. Então não é, ele não faz acepção de pessoas, ele não quer saber se você tem muito ou se você tem pouco. O que Deus quer é a sua atenção, você olhar para ele. Dá a ele uma oportunidade. Senhor, agora eu estou te conhecendo, agora eu estou Eu concordo, eu estou começando a concordar com o Senhor. Então, aquele que se uniu a essa árvore, se tornou mau, foi arrancado dessa árvore, enxertado na outra e se uniu a Deus e ficou bom. Então, a gente não fica bom para se unir a Deus. A gente se une a Deus para ficar bom. A gente não fica santo para se unir a Deus, não. A gente não fica justo para se unir a Deus. A gente se une a Deus, abraça com Ele, para que Ele tire os nossos pecados. Amém? Agora vamos ler um pouco, para ver se a palavra estava de acordo com o que eu falei. Porque o que eu falei eu tirei do louvor. O que eu falei eu tirei do que nós falamos outro dia ali. Agora, e a palavra que a gente ia falar hoje? A letra, porque eu sempre digo o seguinte: Jesus não tinha Bíblia, mas a palavra estava no coração dele. Eu não preciso mais da Bíblia, eu não preciso mais da... Quer dizer, estou falando para vocês assim, eu preciso, todo dia eu uso. Mas se me tomarem isso aqui, não me impede de falar. Por quê? Ele falou: olha, eu vou botar as minhas palavras no seu coração e na sua mente. E ela já está. Aonde? Na minha mente. Ela já está. Eu posso não ser 10, mas eu já estou tirando uns 3, 4, 5. Eu já tenho, ele falou, eu não precisava de produzir 100%, mas eu precisava de produzir. Amém? Uma fonte que gera 2 litros, ou uma fonte que gera 50 litros, ou uma fonte que gera 100 litros, 1.000 litros, Deus é que sabe. Mas o importante é que cada um de nós tenha a palavra de Deus na mente e no coração. Pouco, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. A primeira carga de fruto de uma árvore pode ser um fruto. A segunda é 10, a terceira é 1.000. Amém? Qualquer um que se oferecer, que se unir a Deus, aquele que se une a Deus, se torna um com Ele. Aquele que se une a Deus, se torna um com Ele. Significa que o que Deus faz, você também pode fazer. Presta atenção. O que Deus faz, eu posso fazer. A minha intenção é chegar lá. Chegar lá o quê? A fazer o que Deus faz. Será que é uma loucura? Está escrito isso? Está. O que jeito que está? Fala. Aquele que crê em mim faz as obras que eu faço. E obras maiores. Fala. A vontade de Deus é que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Que todos nós cheguemos a plenitude do conhecimento de Deus. Quanto mais eu me unir a Ele. Amém? Então eu vou chegar, eu sou um Deus que vejo as suas necessidades. Eu vou chegar e dizer: Senhor, está acontecendo isso. Está acontecendo aquilo. O apóstolo Pedro, aquela mesma pessoa que um dia negou Jesus. A mesma pessoa que um dia negou Jesus. Um dia, ao passar por um aleijado, o aleijado pede alguma coisa para ele, e ele fala, eu não tenho, ele deve ter pedido, alguma, sei lá, comida, alguma coisa. Ele falou, isso eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. A mesma pessoa que um dia tinha negado Jesus, mandou. Amém? O apóstolo Pedro, pessoas que passavam na sombra de Pedro, eram curadas. Já pensou se eu chegar lá? Que bagunça que não vai virar aqui, hein? Quando começar a notícia, gerar, correr notícia. Vai lá que ele manda levantar e andar. Vai lá que basta você pegar como Paulo. Paulo pegou o lenço dele. Eles pegaram o lenço e Paulo arrancaram o lenço. Não era esse lenço de Boston, deveria ser outro tipo de lenço. Pegaram o lenço de Paulo e cortaram em pedacinhos. Cada pedacinho daquele lenço fez um estrago lá. A roupa dos discípulos, a sombra dos discípulos. Por que que a igreja de hoje, é tão fria? Tão desanimada, tão cheia, tão sem esperança. Não seria porque nós estamos conformados? Não, eu não quero nem ler o contrato. Amém? Quer dizer, se eu não leio o contrato, eu posso estar perdendo uma série de vantagens que estão aonde? Tendo o contrato. Eu posso estar perdendo uma série de vantagens que estão ali. Eu não leio o contrato, Agora só vou ler porque os meninos estão esperando ali. Primeiro. Não precisava nem ler, né? Ou precisa ler? Precisa ler? É bom? Então lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Não, deixa Jeremias, guarda ele aí. Nós vamos voltar aí, já já. 1 Coríntios 6, 17. Rapidinho. Adriano, pode ler para nós. Pode ler. Só o versículo. 1 Coríntios 6, 17.
Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito.
Então, repete.
Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito.
Então, se eu me unir a Deus, eu vou ter o quê? O mesmo Espírito de Deus. E o versículo 16.
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela?
Aquele que se ajunta, que se une à meretriz. A meretriz aqui, atenção, a meretriz aqui é a grande Babilônia. A prostituta, aquela vagabunda, que, entendeu? Que acabou com a humanidade. E essa árvore vermelha simboliza, então, a Babilônia, que é essa meretriz. E aquele que se unir a ela, fica vermelho. Aquele que se unir a ela vai ficar vermelho, vai concordar com ela. se uniu a ela porque concorda com ela. Vai fazer tudo o que ela faz. Amém? Então, aquele que se une a Deus, torna um com Deus. Aquele que se une ao mundo, à meretriz, à grande Babilônia, se torna um com ela. E só existem esses dois. Tá. Agora vamos... Jeremias agora, vamos lá. Ou então, antes de Jeremias, Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Versículo... Atos, capítulo 11, versículo 19. Lê, por favor, filho, você vai ler até o 26. Atos 11, 19 a 26. Eu quero mostrar para vocês se o que eu estou falando não é verdade. Vamos lá.
E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
Repete. E aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Estevão foi apedrejado e muita gente correu, sumiu, com medo também de ser apedrejado. Eles foram para outro lugar. Então, com medo de pregar para os gentios, pregavam só para os judeus, quietinho, debaixo do quieto. Amém? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Segue.
E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos,
então,
anunciando...
Ó, tinha entre eles alguns varões... Ciprios e sirenenses. Quer dizer, eram pessoas que não eram israelitas, que não eram judeus, que eram pessoas totalmente sem... Era um povo assim, que como se não tivesse esperança. Baiano, por exemplo. Né? Ou o pessoal lá do morro. Um povo desqualificado. E havia entre eles alguns varões ciprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Pregaram, não foi pregar para os judeus, não, pregou para os gregos. Anunciando Jesus Cristo, falando sobre Jesus. Eles não tiveram medo da perseguição, eles não tiveram medo de nada. E eles foram falar sobre Jesus. Continua.
E a mão do Senhor era com eles.
E aí? E a mão de Deus era com eles. Eles começaram a fazer milagres. Eles começaram a fazer coisas. Por que que eles começaram a fazer? Por que que a mão de Deus era com eles? Porque eles se uniram a Jesus e foram falar de Jesus, e foram anunciar, e foram, eles chegaram e falavam, eles não tinham vergonha, eles não tinham vergonha e não tinham nem medo, eles não tinham medo de falar, e foram falar de Jesus. Às vezes a gente não fala, Rebeca, não fala por quê? Porque a gente acha que não sabe. Ué, se você não fala, que dia que você vai aprender? Você acha que não tem vantagem. Você acha que não tem vantagem. Que não adianta nada uma pessoa ser cristão. Né? Você acha que não convém ser um cristão. Se você não gosta, como é que você vai querer vender o seu produto? Se nem você gosta, nem você aceita. Aí você vai falar... Amém? Então, assim, você vai vender uma coisa, primeiro você, não, eu usei essa panela, ela é boa demais, e etc, e pá, e etc. Não, Luzia. Ó, você põe a comida nela, não precisa fazer mais nada, ela, a comida já sai pronta. Ela descasca, cozinha, tempera, faz tudo. Aí acabou, mas não, quer ver? Eu vou demonstrar para você aqui e tal. Mas como que nós vamos vender o produto se nem nós? Nem nós não estamos gostando, nem nós não estamos gostando. A gente chega 30 minutos atrasado, às vezes até uma hora. Não, não louva, não canta, nós não falamos dele para ninguém, nós não vendemos. Quem vai comprar o nosso produto? Se nem nós. É um relaxo. Às vezes, é um relaxo. Aí o dono da empresa vai mandar aquela pessoa embora e vai colocar um que produz fruto. Ele vai mandar aquela pessoa embora e vai colocar um que produz fruto. Ele vai dizer, não, você não serve. Amém? Deus plantou uma vinha, plantou outra vinha, plantou outra vinha. E ninguém produzia, Rudai, ninguém fazia. Aí ele próprio veio e mostrou para o mundo como que realmente produzia fruto. Ele veio e mostrou para o mundo que era possível. E curou o enfermo, expulsou o demônio, e mostrou para o mundo que era que o produto dele é bom, que é possível. Não funciona porque a gente... Concorda? Vocês vão assinar o contrato hoje? Vão assinar? Amém? Eu sou um Deus que falo, eu sou um Deus que ouço, eu sou um Deus que vejo o seu relaxo, eu sou um Deus que vejo o seu pouco caso. Por que diz Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? Que fala que me ama, que fala que me quer, que fala que eu sou o seu Deus. Amém? Então, é diferente daquele povo que para um preço, um povo que não sei o quê, um povo que não sei o quê, um povo tal, etc. Não é diferente? Um povo que ama. Povo que serve a Deus, um povo que negou a si mesmo, um povo disposto, ou não? Não está tudo encaixando? Então, você está lendo qual versículo?
21.
Já 21, então continua.
E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor.
E grande número creu e se converteu ao Senhor. Por causa de pessoas que não eram pessoas indicadas, mas que creram e foram fazer. Continua.
E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém.
Então tinha uma igreja lá em Jerusalém, fazendo o quê? Tinha uma igreja lá em Jerusalém, com medo da perseguição, enrolou o rabim, sentou, e ficou lá em Jerusalém, com quem Jó não fala nada, que os homens ficou bravo. Então não fala nada, porque... Os homens ficaram bravos. Tinha uma igreja, gente, quando a gente lê, a gente tem que entender. Tinha uma igreja lá em Jerusalém. Frouxinha. Mole. Que não queria. Não queria. Não anunciava Jesus, não falava de Jesus. Como que nós vamos vender o nosso produto? Porque a nossa missão é salvar o pecador, é mandar embora livros oprimidos, sabe, é libertar os cativos, é ajudar Deus a edificar a igreja, ajudar Deus a construir a igreja. Né? Então, o jovem não fala para o outro jovem porque tem vergonha. O menino não fala na escola porque tem medo da crítica, do bullying. Bullying, não tem negócio de bullying? Hã? Bullying? Não é, bullying é de pôr café, não? É. Hã? Um é bullying e outro é bullying? Então os dois não são bullies? Pois é. Então aí tem medo. Tem vergonha disso, vergonha daquilo. Eu crie por isso, eu Paulo falei, eu crie por isso, eu falei. E o negócio só vai funcionar. Ele só vai funcionar na sua vida se você mostrar para Deus que você creu. Porque aquele que se une a Deus, aquele que se une ali a Deus, ele é visivelmente. Porque ele saiu daqui, ó. Ele era vermelho, vermelho, vermelho. E ele saiu daqui e se uniu a Deus. É visível. Jesus falou, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo do sofá, não. Você põe a lâmpada aqui. Deus quer ver você brilhando. Deus quer ver você lá em cima, falando. Divulgando, ensinando, curando, expulsando o demônio, falando a respeito do reino de Deus. Amém? De tal maneira que ó, você botar o olho, você está vendo aí o vermelho. Aí. Não é vergonha, não. Não é vergonha, não. Às vezes você vai... Mas você não sabe falar, mas um dia eu vou saber. Mas você não foi capaz, mas um dia eu vou ser capaz. Continua, filha.
Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor.
Repete.
E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor.
Então Barnabé chegou e viu aquilo e ficou surpreso. Falou, nossa, então funciona mesmo. Ah, entendeu? Nós não podemos ficar parados lá em Jerusalém, não. Funciona. Funciona mesmo. Olha aí, ó, Deus fez. E eles viram. Né? E aí Barnabé falou assim, olha, então faz o seguinte, fica aí firme. Fica no Senhor, fica no Senhor, fica aí firme, não sai daí não. Amém? Guarde essa aliança. Continua, filha.
Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor.
Olha aí. E o quê?
E muita gente se uniu ao Senhor.
Mais alto.
E muita gente se uniu ao Senhor.
Por que que muita gente se uniu ao Senhor? Por quê? Hã? É porque alguém teve coragem, mesmo não sendo qualificados, mesmo não tendo sido enviados por aqueles judeus, mesmo não tendo sido estudado, aquelas pessoas anunciaram, falaram de Jesus. E a coisa aconteceu. E muitos se uniram ao Senhor. Então não precisa do Rocine estar lá presente, não precisa de ninguém, você mesmo vai mostrar que funciona, você vai mostrar que funciona. Versículo 26.
E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos.
E ali então, é engraçado, que até então, ninguém era chamado de cristão, não. Quis o destino, né, que ali naquele lugar, onde não se esperava que acontecesse nada, surgiram os primeiros cristãos, seguidores de Cristo, pessoas que, estou dizendo que Deus dá essa honra àqueles homens ali, aquelas pessoas ali que eu creio humilde e simples, mas que anunciaram, creram, né, e se uniram. E muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu a Ele. Agora, por causa do meu escândalo, às vezes por causa do meu procedimento, em vez da pessoa se unir ao Senhor, se afasta. Se afasta. Agora vamos em Jeremias 50. Versículo 4. Referindo-se aos dias de hoje, Jeremias profetizando 500 anos antes de Cristo, Jeremias profetizando, falando dos dias de hoje, dos dias que nós estamos vivendo hoje. Amém? Vamos ler? Versículo? Quanto que eu falei?
Quatro.
Versículo 4. 54.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão.
Espera só um minutinho. Você acredita, na hora que estiver lendo, você vai entender o seguinte, está se referindo aos dias de hoje. Aí você acompanha o raciocínio. Acompanha o raciocínio. Naqueles dias, referindo-se a hoje, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel, quer dizer, os cristãos, os filhos de Deus, virão. Ele e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor, seu Deus. Amém? Não tem vergonha, não. É um povo que chora. Sabe, o povo de Deus é um povo que chora. O povo de Deus é um povo que chora. Que não tem um coração duro, que não tem um coração de pedra. E Deus sabe por que esse povo chora. Deus sabe. Pelo caminho de Sião perguntarão. Pelo caminho de Sião perguntarão. Ensina para nós o caminho. Esse povo, né, é um povo que quer Deus. Que vai dizer, ensina para nós o caminho. Se não tem aí uma pessoa que sabe o caminho, pede ele para me ensinar. Olha, eu não estou puxando braço para a minha sardinha, mas se eu fosse sem, eu teria serviço todos os dias. Amém? Concorda ou não? Eu estou falando, eu não quero puxar brasa, não estou puxando brasa para minha sardinha. O Hector disse que eu estou puxando brasa para minha sardinha. Não tem nada que eu gosto mais do que ensinar uma pessoa. Mas por que as pessoas às vezes não vão atrás de você? Por que que não vão atrás? Amém? Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos, virão e se ajuntarão ao Senhor, num concerto eterno. Virão e se ajuntarão ao Senhor, num concerto eterno. Sabe, farão aliança com Deus. Agora, Deus também falou assim, nos últimos dias, ia ser uma dificuldade você arrumar uma pessoa. Ia ser uma dificuldade. Porque os homens seriam amantes de si mesmos. Homens seriam duros de corações. O homem seriam difíceis de acreditar. Será que isso está acontecendo? Será que nós somos assim, duros? De tal maneira que Deus falou, olha, se você conseguir pôr 8 na arca, você já vai fazer muito. Mas se a gente olhar para o semblante do povo, se a gente olhar para a animação do povo, a gente não faz nada. Mas não faz mesmo. Amém? Então, a esperança nossa é assim, enquanto a gente puder. Você vai terminar o seu trabalho para que eu possa ter direito. Né? Sou sacrifício. Imagina se Jesus fosse olhar para isso. Se Jesus fosse olhar o retorno do trabalho que ele fazia. Será que ele continuaria? Morreu sozinho. Pessoal de longe, com medo. Quem estava lá mais perto dele, não era cristão não, quem estava mais perto dele ali, era soldados, era José de Arimateia, que mandou descer o corpo, e ofereceu um lugar para enterrar. O resto, todo mundo com medo, sumiu. Se fosse olhar e ver a disposição, o amor das pessoas, ele não teria feito nada. Então você também tem que se preparar para isso. Você também tem que preparar para isso. De ser, você vai ser. Porque às vezes você pensa, ah, eu vou amanhã, vou começar. Né? Aí você vai começar, vai levar chumbo na asa. Aí você vai, quando chegar meio-dia, você já não quer fazer mais nada. Fala, não resolve, não, não adianta. O povo não quer nada. O povo não quer. Mas se você for olhar para isso, você não vai fazer nada. Amém? O importante é que você faça aquilo que você tem que fazer. Saiu o semeador, semear. Então você foi, fez. Deus vai dar semente ao que semeia. Deus vai recompensar aquilo que você fez. Mas se você for olhar, né, diz que aquele que olha o vento, não tem um versículo que fala assim? Aquele que olha, ele não joga a semente. Porque quando ele pensa assim, ah, eu vou jogar a semente vai, e o vento vai levar a semente, não vai adiantar nada. Se você for olhar o vento, tem um versículo, mil, vai achar esse versículo para nós assim. Aquele que fica olhando, a reação do povo, que fica olhando, que se corresponde, se não responde. Já tem muita gente aqui que foi embora e largou a gente sozinho. Por quê? Porque escandalizou. Escandalizou com quem? Por que que você vai se matar por causa de Deus? Ninguém quer nada, não. Por que que você vai se matar? Muitos já foram embora. Já se escandalizaram. Amém? Não é verdade? Mas amém. E sexta-feira nós estamos começando aí um encontro de casais, se Deus quiser. Né? Terminou? Você leu até onde? Foi eu que li, né? Então pega o outro, pega o outro. Pelo caminho de Sião perguntarão. Seis.
Ovelhas perdidas foram o meu povo.
Precisava de aumentar um pouco o volume dela lá, a Daniel. Pelo caminho de Sião, que ela está grávida, e ela, a voz dela não é igual a nossa, né? Cavernosa. A voz dela é voz de uma irmãzinha que está grávida. Aí, vai, filha.
Pelo caminho de Sião perguntarão. Para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo.
Foram, não é mais. Ovelhas perdidas foram o meu povo, não é mais.
Os seus pastores a fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar de seu repouso.
Só esse versículo aqui dava uma pregação. Vamos lá, continua.
Todos os que as achavam as devoraram. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais.
Amém. Amém. 1 João, capítulo 3. Eclé. 11. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Primeira João, 3. É 3? É que é João, que era a primeira, João. Olha aí, filha, espera, João.
Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos.
Repete.
Conhecemos a caridade.
Sabe o que é isso, caridade? O amor. Não é o amor que você ama uma pessoa para poder acabar com ela, não. Você, é aquele amor de Deus, aquele amor de Deus, que você quer é ajudar a pessoa, salvar, você quer, né, não é destruir a pessoa, não. Porque aí você acaba com ela, bom, continua. 3:16. Conhecemos a caridade, o amor de Deus, que ele deu a vida por nós, e nós. Para trabalhar para ele, para ser servo de Deus, para ser trabalhadores desse tempo, nós que trabalhamos para Deus, damos a nossa vida para que a pessoa se una a Deus. Quem, pois, continua?
Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado de cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado.
Amém. Não vou comentar mais não, porque senão vai fazer confusão na sua cabeça. Amém? Já chega, está todo mundo já disposto a assinar o contrato, não está? Mesmo? Mesmo tendo que fazer o que está sendo proposto para nós, tem mais coisa, né? Quem trabalha para Deus, não perde não, gente. Quem trabalha para Deus, não perde. Amém? Pode ter certeza. Amém. Deus abençoe, foi um prazer muito grande. Tem ligação, louvor, com a palavra? Amém. O Singleus, avisa que pode, que os meninos podem entrar. Está do lado de cá? Pode, filho. Atenção, silêncio.